Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Planeta Podcast, onde estamos aqui para falar as notícias mais importantes sem falar nelas, sem base alguma e sem fonte nenhuma. Então, a gente vai começar esse episódio com os homens mais ricos deste prédio, Paulo Fonfon.
Uhul!
É isso.
Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Chiquinho Sorvetes de Natal, tá? Recebeu a mensagem deles,
é
aqui,
mesmo?
Vou até ler, é verdade.
Mas em que episódio que a gente falou disso?
No episódio do Caio Morelli. Ah. Eu não sei por que a gente tava falando disso, eu fiquei pensando, o que será que eu falei, gente?
Que momento ele chegou no Chiquinho Sorvete.
Mas eu sempre falo bem de Chiquinho Sorvetes, que Chiquinho Sorvetes, junto com o Alecão.
Alecão, né? Sabia que você ia puxar esse.
Que são assim,
Alecão
grandes
não é muito ligado em podcast.
É, o Alecão.
Nunca falou com a gente.
O Alecão é da velha guarda, né? O Alecão dá mais a meditação.
Exato.
E tal.
Mas
salsicha como... e meditação são coisas que combinam. Mas, é, inclusive, conversarei com o Alecão, hein? Sobre esse show especial 10 anos que faremos em Osasco.
Boa.
Estarei em contato com eles.
10 anos que são quantos? 14?
São 14, mas não tem o impacto falar que é 14, entendeu?
Caralho, mas esse, 14. Bom, o Osasco Comedy então nasceu praticamente em um ano depois que começou.
É, praticamente. Aqui, assim, se for contar. O primeiro show que teve o nome Osasco Comedy, que era eu, Guga 19.
Guguinha 19.
E Aldo Beterraba. Porra, aí.
Aldo Beterraba?
É, o Aldo BT, né? Era o Aldo BT, que é o Clodoaldo Rocha.
Ah, ele mudou de.
É, o nome dele era Aldo BT. Esse por que BT? Porque meu apelido é Beterraba.
Só por desencargo. Ele se apresentava com esse vulgo?
Aldo BT.
Aldo BT. É. Mesmo
não, ele
mal.
Mudou de nome várias vezes. Depois sim. Era Clodô nas alturas, né? Era um Clodô nas nuvens.
Tinha. Ele tinha o topete, assim.
É, ele ainda tem, eu acho. Ele, quem era muito fã dele era o Evandro Santos.
É mesmo.
Levou ele no
muito.
Pânico.
Olha aí, é verdade.
Bizarro.
Mas ele era um cara.
Ele era
oi?
Ele era bom.
Cara, mandava
geralmente
bem.
Essa galera dos nomes meio piroca da cabeça.
Ele tinha uma pessoa.
É uma galera que
engraçada.
Você sabe que vai se entrar no palco e vai
sim,
ser doideira.
Ele mandava bem. Eu acho até que nessa época aí. Ele ainda não tava com essa persona. Ah. Era uma outra coisa. Mas sempre foi meio maluco, assim, tá ligado?
Ele é muita persona, pouca piada. Pouco punch.
Ele fazia uma comédia mais de personagem, é diferente do stand-up, né? Então tinha aquela transição que tinha uma coisa mais da força do jeitão, assim, sabe?
Mas ele aparece e some, né? Ele é
sim,
meio...
sim, sim. Eu não sei como ele está, mas um abraço pro Aldo Beterraba. Mas, ó, Chiquinho Sorvetes do Natal Shopping. Ouvindo o episódio com o Caio Morelli... E você conta que tem Chiquinho Sorvetes em Natal. Como assim você esteve aqui e não fomos te ver para levar um Chiquinho para vocês? Ouvinte assíduo do Planeta, grande abraço para vocês. Assinado Ramon, do
olá.
Chiquinho Sorvetes. Eu não fui fazer show, né? Eu fui dar uma passeada só, então...
Mas
também...
calma aí, tudo é negociável, porra. Só tem Chiquinho Sorvetes em Natal?
Não.
Tem
não,
Chiquinho Sorvetes.
É que eu não sei como é que funciona, se é a franquia dele ou se... entendeu?
Vou chutar que eu acho que esse é o Chiquinho Sorvete... Gerente de uma franquia do Natal.
Do Natal
de
Shopping.
Franquia,
mas ele te mandou pelo Instagram? Shopping.
Que é um dos melhores, hein? Já coloco aqui como um dos melhores Chiquinho Sorvetes do Brasil.
Do Instagram porque... do Chiquinho Sorvetes
não,
ou do pessoal?
É, do Chiquinho Sorvetes. Do Chiquinho Sorvetes.
Então, peraí.
Até porque o dono do Chiquinho Sorvetes é o Chico.
Você não sabe.
Não, o Ramon.
Você não sabe.
Senão seria Ramonzinho Sorvetes.
Às vezes é Ramon Francisco.
Soa pior, então soa ele pensou no marketing,
exato.
Talvez.
É que às vezes é Ramon Francisco, né, cara? Você não sabe o nome
pode
dele.
Ser.
Não, porque, pô, de repente manda pra nós.
É que assim, de Natal pra cá, eu acho que chega um pouco danificado. Eu não sei se dá. Mas eu, puta, eu
mas
gosto
se
muito.
Tem em São Paulo?
Tem em São Paulo, tem em Osasco, inclusive.
Então.
E Santos, eu tomava muito Chiquinho Sorvetes em Santos, porque ele patrocinava o show. Então aí a gente tomava depois
cinema.
Do show, no cinema, show de, humor de cinema. Então assim,
onde
queria ter uma relação com Chiquinho Sorvetes.
No cinema,
no Roxy.
Não, era no Roxy? É por isso que eu perguntei. Eu fui criado uma parte, não criado, passava as férias
ih,
lá.
Charlie Brown.
Charlie Brown, né?
Charlie Brown.
Chegou.
Skate.
Chegou o Robinho.
E eu ia muito no Roxy. Aí quando você for ao cinema, eu imaginei que fosse... Era bem maneiro aquele espaço.
Mas é muito da hora, o show era muito legal. Euclides Camis, que era o mestre lá do tudo lá. Cara, era muito da hora. É, e a gente era muito bem tratado, assim. A gente ia lá, fazia um puta show legal, depois ia comer na pizzaria, enchia a barriga, tomava Chiquinho Sorvetes, era maravilhoso.
Fica de
bom, bons
Santos,
tempos.
Ótima cidade. Muitos velhos, então pouco barulho, pouca bagunça.
Exato.
Pra quem gosta de um sossego, maneiro.
Antes de eu fazer stand-up, eu lembro que eu ia com meu avô, a família do meu avô era de Santos. E aí com meu avô resolver negócio do espólio lá, não sei o que, aí eu levava ele, era meu motorista dele, alguns dias à tarde. Aí eu lembro que tinha um flyer no estacionamento da frente da bolsa do café lá, praticamente, bem no centro. Falei, nossa, tem stand-up aqui em Santos também. Porra, tem stand-up em tudo quanto é lugar. E eu lembro que no flyer tinha o Gabi e Cielite.
Ah, é. O Gabi fez muito. O Gabi...
O Gabi faz lá até hoje.
O Gabi era de lá, né?
Ainda é.
É, então. Eu não sei se mora lá ainda.
Tá morando lá, vem pra São Paulo de vez em quando.
E o Gabi era... Ele era muito querido ali da galera. Eu não sei como é que ficou depois, mas vou aqui contar esse Bastidores da Comédia. O pessoal gostou do último episódio de Bastidores da Comédia, viu? Recebemos os elogios.
É?
É verdade. Eu não sei se a gente falou...
A gente tem que falar disso hoje no ao vivo.
É, o ao vivo vai ter esse papo aí.
Ah,
quente.
É verdade, hein?
Pra quem tá vendo esse episódio, volte alguns aí, procure o ao vivo, que você vai ver o que a gente falou.
É. Eu fico em dúvida, sabia, do que falar sobre esse assunto. Que eu não sei até onde eu acho que vale dar uma visibilidade pra determinados
isso é verdade.
Tipo de coisa.
Acho que a gente pode combinar agora. A gente fala um monte de atrocidade. Aí a pessoa vai ficar brava. Aí quando ela vê esse corte agora, ela vai descobrir que a gente só...
Que a gente só
tudo.
Tá zoando.
A gente nem queria falar sobre o assunto.
É, não, mas aí, puta, ali mexe num lugar que às vezes cabecinha não processa. Mas enfim, o Gabi, do Coisa, gostava muito dele. Eu não sei como ficou no final, se eles fizeram as pazes, resolveram. Mas um dia, o Gabi fez uma cagada maravilhosa. Que lá a gente ficava no... O camarim era atrás da Bomboniere ali, da lojinha de cinema. E a lojinha de cinema tem ali, né, pipoca e tem a máquina de refrigerante. A máquina de refrigerante, se vocês nunca viram o que é que tem atrás da máquina de refrigerante, eu conto pra vocês, porque já passou muito tempo. Mas são... Ah, eu não sei se posso falar, né, porque...
Por quê?
Porque é do... É porque é do cinema lá, né?
Mas ainda existe.
Mas eu acho que esse Roxy...
Existe, ele é super tradicional.
É. Ele não fechou esse Roxy em Santos?
Cara, eu acho que não.
Eu lembro... Vai falando, vou precisar. Mas,
não, mas mudou a administração. Daí.
Ah, com certeza, isso aí foi corrigido.
É, outra galera.
Vamos dizer que num suposto cinema...
Que não era
isso. Suposta máquina de refrigerante, você tem barris de refrigerante, né? Que é assim, é basicamente um chá ali que eles injetam o gás na hora que você tá processando para vir pra máquina, né? Isso é beleza, até em todo lugar, toda máquina é assim, desculpa, gente, não é só lá.
Mas isso é o normal, aquela máquina que você bota o copo embaixo?
Assim? Isso, máquina é normal, tradicional, né? É o normal, que tem em todo lugar. E aí Gabi decidiu postar na internet, olha aqui, gente, é um refrigerante, pode pegar o refrigerante, tipo assim, sem noção, né?
Mas ele sabia.
O quê?
Que eu não sei o que tinha lá, mas ele deve ter filmado alguma coisa que tava errado, provavelmente.
É, não é errado, é porque, tipo assim, mano...
Perde a magia.
Perde um pouco a magia, você pode até questionar ali, de repente... Claro que, porra, é um baita cinema legal, com certeza tinha todas as condições de higiene, tudo certinho. Mas a pessoa que vê os bastidores, assim, pode ser que questione.
Ah, entendi.
Pode ser que fale assim, puta, mas vem num barril a Fanta?
É
um
barril então, de Fanta? Mas você sabe que não é, né? Aquele barril é água... Gaseificada, que nem barril de chope mesmo. Dentro da máquina tem tipo... Isso eu vi também. O cara abrindo a máquina e cada negócio daquele ali tem tipo uma sacola, tipo de plástico assim, que tem um concentrado de coca. Então a máquina mistura água com gás no xarope e vira o refrigerante.
Então já é bom que eu não errei, né, Daniel? É. Não, não aqui. Que bom que tava você aqui pra me corrigir, pra falar, pra botar uma luz... Né?
É porque um barril de refrigerante é muito ruim de... Deve ter algum problema de, porra, você balança o negócio, né? Deve ter alguma
Sim,
coisa assim.
Né?
Que
se não... tiver um buraquinho, sai todo o gás, né? Então, assim, que bom Sim. que você esclareceu aqui na nossa audiência.
É uma
que bom, obrigado.
Você já viu o negócio, o saco do refrigerante sem água?
Já, eu já vi.
Mano, é muito escroto.
É bizarro, né?
Parece uma cobertura de chocolate, assim.
Sim.
Era isso que você não podia falar? Que
não,
tá...
eu falei tudo. Porque eu não tenho papo na língua, não. Mas enfim, ele filmou um negócio que não podia lá no camarim. Não sei, será que a gente deixa isso?
Eu não sei.
O cara pode ficar ofendido. Falar, eu tô falando
eu não sei
do camarim.
Porra, porque até agora que você contou uma história que eu não achei tão absurdo assim.
É a máquina de refrigerante, mas é um padrão em todo lugar. Então,
exato.
É assim lá, é assim nos outros todos os grandes.
O que você ia falar, mano? Tinha um rato em cima do barril.
Não, tá meio de boa.
Um rato nadando dentro do barril.
Aqui de costas.
É porque, assim, ó, essa história é história de bastidores, né? Essa história talvez não tenha chegado no grande público, assim, porque ninguém tinha grande público naquela época. Mas sei lá, o cara ficou ofendido, que tá falando dos bastidores. Excelente cinema, excelente Coca-Cola. Sim, Fanta tava ótima
Segue
também.
Segue funcionando, tá? Acabei de ver aqui.
Olha
tudo em cartaz, Duna, Menino e a Garça.
É muito legal lá.
Vamos assistir. Ótimo, alguém viu ótimo Duna? Passeio.
Não assisti, quero ver.
Você já viu um?
Eu ia assistir.
Não vi nenhum. Apesar de gostar do Denis Villeneuve.
Não, eu ia.
Cara, eu comecei a assistir Duna, mas eu sempre, eu tô tão cansado que eu começo a assistir, ele é meio lento, assim.
Sim.
Porra, bem lento.
E ele é... Você assistiu?
O primeiro, primeiro. Sim.
Ele é meio lento e ele é meio... Ele é longo e ele é meio... Sabe quando tem várias cenas... Eu sempre fico pensando, às vezes, quando eu tô assistindo filme, tem uma cena que é o Timothée Chalamet lá, e ele tá, tipo... Ele tava conversando com o pai, não sei o quê, e do nada ele tá na praia lá. Não é praia, porque é outro mundo, mas como se fosse.
Uhum.
E aí tem um pôr do sol, e aí dá um, é uma cena de, tipo, uns 5 segundos dele olhando o pôr do sol, assim, meio pensando na vida lá. E aí acaba, eu fico pensando, mano, que trampo, né? 5 segundos de pôr do sol. Puta, tem que marcar o horário certo pra porra do sol cair na hora certa. Tem que botar um monte de câmera na porra do negócio pra ir até a praia. E blá, e isso que você fala, cara, praia se 5 segundos desse filme de 2 horas e 40, tá ligado?
Então, mas aí também pra aliviar pra coisa, como tem um chroma key hoje em dia, pode ser que ele tava só no estúdio.
Pode ser.
Foi meia horinha no estúdio ali, gravou, entendeu?
Só um vídeo
entendeu?
Pronto de pôr do sol.
É.
E ele colocado ali.
Cara, mas se foi no estúdio, é bem feito pra caralho.
Mas esse aí é um dos que o... É Villeneuve, né? Villeneuve
é, muito foda.
E também corria detalhes, de Fórmula 1, né?
Sim, exatamente.
O mesmo, cara. Ele usou bastante efeito prático pra esse filme também. O 2 também tem, pra quem for ver ou já viu, tem o um momento... Isso tá no trailer, não é spoiler, onde ele monta num grande minhocão sem olhos, que só isso, com a boca. Cara. É um minhocão gigante que sai da areia.
Eu tô ligado.
E aí, ele não foi feito em completamente CGI, ele foi feito com meio que aquele, quase um touro mecânico e pra dar um pouco mais de realidade ao movimento do menino Timóteo.
Aí, ó, momento curiosidade também aqui, dá pra juntar essas informações, fazer um corte, hein, Vini? Fica ligado. Que o Russell Crowe, quando foi fazer acho que o Gladiador com o Ridley Scott, ele falava que de vez em quando eles iam saía fora andando a cavalo, o Ridley Scott filmava, ele falou assim, ó, agora faz uma cara assim, como se você estivesse pensativo, assim. Faz uma cara, não sei o quê. E o Russell Crowe ficava fazendo caras e bocas, falando, que, pô, não sabia, né? E o roteiro foi meio que sendo escrito tudo ao mesmo tempo, então eles não sabiam direito o que estava acontecendo. E aí depois, quando ele vê montado o filme, ele falou, pô, esse diretor encaixou umas caras que eu não sabia, que não tinha, não sabia o que eu tava pensando. Eu só tava fingindo caras e bocas, ele encaixa nos momentos bem precisos e parece realmente que funciona, tá ligado?
Uma das primeiras cenas que ele filma no Gladiador, o Russell Crowe, é o Ridley Scott quer mostrar pro público que o Gladiador, né, o general, por enquanto ainda não era Gladiador, o general Maximus Meridius, ele era um cara, porra, foda, um general bruto e que saia matando o pessoal, mas que ele tinha um certo coração, né?
Uhum.
E aí tem uma cena bem no começo daquele campo de batalha lá, que ele olha, ele tá lá no campo de batalha puta sério, assim, aí pousa uma borboleta, não sei se na mão dele, alguma coisa assim, e aí ele dá um sorriso pra borboleta e a borboleta sai voando, alguma coisa assim. Ou a borboleta pousa em algum lugar, sai voando, ele ri e tal. Ri, sorri, né? E aí o Ridley Scott manda ele fazer isso, né? Ó, você vai olhar aqui, você vai sorrir, não sei o que e tal. Aí ele faz... Aí o Ridley Scott fala pra ele, vamos fazer coisas grandes juntos, hein? E ele falou, não entendi nada.
Eu tava olhando pra nada, eu falei, porra, já fiz o pequeno Stuart Little, mas esse aqui tá difícil.
Tá maluco, louco.
Ele mas fez?
Não, tô inventando. Ah, tá. Porque o pequeno Stuart Little
lembrava.
Era esse filme que as pessoas tinham que atuar olhando pra baixo e pra nada, né?
Olhando de
pra
tênis, nada. Né?
É, um
bagulho assim, tá ligado?
Mas é muito... Mas é muito foda esse negócio de olhar pra nada, aquela atuação do... Que ele, acho que até foi indicado ao Oscar. Eu acho que é do Cumberbatch, que ele faz o dragão do
Senhor
dos Anéis.
Puta, isso é muito bom, velho.
Mano, você já viu ele no estúdio?
Sim.
Caraca, mano. Você olha pra ele, ele não tá... Ele tá nada, tá com aquelas bolinhas lá, né?
Ele não tá transformado num dragão.
É, ele não é o dragão. Mas você vê o dragão, velho. Você
a voz,
vê...
Né?
Não é só a voz, ele tá no chão. Ele tá, tipo, como se o corpo dele fosse um dragão. Você fala, isso é atuação. Porque, mano, atuação é quando o cara não tem nada e você consegue ver, tá ligado?
Ele, quando tem também aquele plano de rosto que mostra o jeito que ele mexia, né, pra servir como guia, cara, aquilo é um absurdo também. Um dos caras que eu vi fazendo isso na minha frente de maneira mais impressionante foi o Saulo Laranjeira, aqui no planeta. Que ele fazia uma parada, que é bem tradicional desses caras mais as antigas, que eles passam a mão no rosto e daqui a pouco eles estão transformados no personagem. Caralho, mano, ele fazia E assim, ele realmente se tornava um roqueiro muito mais jovem. E, mano, é um senhor. Não tem como ele me convencer que ele é um roqueiro. Não, mas a intenção toda tava ali.
Próprio João Plenário, né?
Maravilhoso,
João Plenário. João Plenário, ele virava assim. Tipo, porra, era um senhorzinho de boa, falando de boa. Do nada, vi um... Como se fosse uma carga de energia no corpo dele, né? É, essa é uma entrevista do Planeta que eu gosto muito.
Uma das minhas preferidas.
Que, pô, tem pouco view, né?
Pois
uma
é.
Uma pena, mas assim, porra, muito foda essa entrevista.
Eu fico triste, os melhores tem pouco view. Os melhores, assim, coisas interessantes, coisas que as pessoas tinham que estar vendo, as pessoas não clicam pra
ver. Por exemplo, fala uma aí, você gosta muito.
Do Lísias, do Ricardo Lísias. Eu acho, além dele ser um cara que, ele é famoso no nicho dele, mas ele tinha que estar... Assim, é um cara que a gente tinha que estar falando sobre ele no dia a dia, assim. Mano, é um cara que vai debochar de deputado e foi processado, censurado por deputado porque tava tirando sarro na cara dele, assim. E de um jeito inteligente que, tipo assim, mano, desviando dos lasers, tá ligado? O cara passa de um jeito muito genial, assim. Ninguém assistiu, eu não sei nem se tem 1000 views essa entrevista.
E com a camisa do Timão aí.
Pois é. Tem esse lado aí dele que é péssimo, né? Mas... Mas
aquela
fora isso, ele é um gênio.
Hora, eu gosto com a camisa.
É bonita mesmo, mas o fato de ser do Corinthians que não, pega, não, né? Não, que, puta.
Realmente. Complicado.
Ninguém é perfeito, né, Ricardo Lísias? Mas baita... Fala uma aí também que você... Fala, puta, essa foi foda e eu não...
Que ninguém viu?
Que ninguém viu, assim. Foi pouco viu.
Cláudio Cans.
Essa ninguém viu mesmo.
Cara, que pouca gente viu... Eu não sei. Sabe que tem umas... que eu acho que tem pouco view, mas que é nossas, assim. Sou eu e você conversando com o Gordo, por exemplo. É, que eu acho que foram muito engraçadas e pouca gente viu, né?
É verdade. É, os episódios que é mais sala de casa, assim, que é nesse formato que a gente tá fazendo, eles são episódios muito engraçados, assim. Tem vários que a gente se divertiu pra caramba, mas ainda a galera não engajou, né?
É.
Mas de convidado...
Ah, o psicólogo lá, o psicanalista, o... Davi Flores foi bem legal.
Sim. As duas, né, com ele foram bem boas mesmo. Mas esse até que tem, né? Acho que tem ali seus tem? 10, 20 mil, é.
Tem?
Tem sim. Dá uma caçada aí, Fonfon.
Lucas Salomão, sempre legal. Mas assim, tem view também, né? Tem uns quatro que
eu achei que falou Lucas Salomão. Eu achei que era Lucas Salomão. Tipo, o cara Lucas Salomão. A da Luca é muito legal.
Foi tão bom que você não lembra.
É, não, foi muito bom mesmo. Das duas, a Luca foi muito legais mesmo.
Qual que é o nome do cara aí?
Davi Flores. Põe aí, Davi Flores no Planeta Podcast. Ele que, inclusive, eu não sei como é que tá essa situação aí, mas ele gravava com a Luca também, né? Fazia um quadro juntos.
Ainda tá, mas...
12 mil.
Tem duas. Tem uma de sobre humor e uma só de psicanálise.
Mente Humana, 12 mil. E a de psicanálise, 2,9 mil.
Tá vendo? É pouco. Pouco, baita papo legal.
As duas foram em 2 anos. As duas têm 2 anos de diferença.
É, então é
elas não
duro
foram
que...
tão distantes. Uma da outra, apesar de estar quase com 100 episódios de diferença uma pra outra.
É, então, mas é porque o YouTube aí, ele não consegue calcular direito.
Incompetente.
Não consegue falar exatamente quando foi postado. Né? Fica complicado.
Mas tá aí, o episódio 161 e o episódio 242, pra quem foi procurar aí.
Aquele Fabrício Bittar também falou de cinema, foi divertido.
Foi legal. A própria entrevista que eu tava até pensando que temos que referenciá-la aí, de repente, no próximo projeto, do professor de história lá, o Pedro Burini, que conta da fuga dos nazistas pro Brasil.
Teve uns cortes fodidos.
Foi bem, verdade, foi bem. É verdade mesmo. Acho que tem uns 50 mil pra ganhar, né? Vê aí, ô Fonfon. Pedro Burini. Burini.
Eu tava
papos legais também.
Aquele filósofo...
Aldino Vilão. As duas, né? Do Aldino e do que veio com o outro amigo dele lá, o Walter Sola.
Ah, é.
Lembra? Foi bom, legal.
Eu tava
legal
pensando
também
no outro cara, o professor de história, o...
Alexandre Sapato.
Não, parece nome de ponta esquerda dos anos 60. É o... O cara lá, professor de história, não é Lobianco, é outra... Loconte.
Ah, foi bom também, hein, esse cara aí, que é do conhecimento expandido.
Esse do Pedro Burini foi bem.
Quanto?
68 mil.
Ah, 68 falei, mil. É que bem, o Paulo Fonfon. A gente tá acostumado com um vídeo de 1 milhão, né?
Perdão.
Agora,
perdão,
né?
Perdão.
Os caras têm 3 vídeos na página. Tem 2, esquete e 1 de curiosidade.
Caralho, então, tem nada. Mas bom, pelo menos esquete eu fico mais orgulhoso que é comédia. O fato de não ser espiritualidade já me dá um belo de um...
Ah, sim, já tá engrenando.
Você fala, algo está acontecendo fora do âmbito antigo.
Exato. Mas e notícia, hein, Pompom? Porque aqui papiamos, conversamos, mas assim, informar...
Achei que vocês iam continuar vendo.
Que as pessoas estão aqui pra saber o que tá acontecendo no mundo, hein?
1,5 milhão lá.
Da Shirley.
Só tá atrás do Breaking Bad, que tá com 1,7.
E vai passar, porque ela... Eu acho que é isso, o Instagram ele tá deixando a gente ir mais longe.
Não é.
Entendeu? Então ele provavelmente vai passar agora.
E o outro tá estacionando em 1,1 mesmo.
Cara, mas é legal porque traz uma movimentação, né? Não tá trazendo seguidor, que me irrita um pouco. Mas a movimentação tá crescendo os outros
o
vídeos.
O que me preocupa, na verdade, é a gente ter que... Porque, por exemplo, se a gente acertar mais um desse daqui 6 meses, a galera realmente não segue. Você tem que acertar vários desses na sequência pra falar. A galera que fala, mano, eu já terceiro vídeo que eu tô vendo esses caras, é zoeira essa porra. Tem uma galera que acha que é...
A maioria acha que é verdade, infelizmente, assim. Que a galera é
mas
eu burra.
Choque.
Então, mas eu acho que se você acertar várias da sequência, a galera começa a... Ah, tá. Entendi, os caras são bons mesmo.
Eu tô com uma ideia aqui, depois nós vamos conversar.
Aquele negócio que a gente tá falando aqui com o Eudes, na terça, lembra? Que o Eudes tava aqui, que ele falou que tipo...
Que ele rouba mercado? que ele rouba pão de açúcar?
Vou contar essa história.
Pelo amor de Deus.
Não, e fala meio tipo...
Ele tá orgulhoso, cara.
Você aí que é dono de mercado, fica de olho. Eudes.
Se Eudes Miranda... É Eudes Miranda?
Eudes Almeida.
Nossa, Eudes Almeida.
Mas deu uma bica no nome do maluco.
Eu só sei que é Eudes, que é o nome unissex. Se Eudes Almeida entra no seu mercado, tome cuidado. Que provavelmente ligeiro. Prejuízo. Hein?
Mas, mano, não precisa nem saber quem é o Eudes. Você vai saber quem é o suspeito.
Não estamos querendo
dizer
nada.
Tem um sketch vindo aí.
Tem um sketch.
Vai lá, notícia, Paulo Fonfão. Pelo amor de Deus. Antes que a gente estrague tudo.
É, não, eu quero...
Tô preocupado
Besterol.
Agora.
Besterol.
Com quem?
A gente tem que fazer um pente fino mesmo nos episódios. É. Daqui pra frente. Porque eu não lembro o que eu falei. Mas assim...
Com certeza eu falei besteira.
Não, assim, o objetivo disso aqui é falar besteira. É. Só que o problema é que as pessoas não entendem que o objetivo disso aqui é falar besteira. As pessoas ficam chateadas. É. Eu não quero chatear ninguém.
Principalmente alguém que tenha dinheiro.
Vou trazer aqui algo que eu sou a favor, quero abrir esse pequeno debate. A Câmara dos Estados Unidos vai proibir votou a proibição daquela rede vizinha. A gente vai falar mal da rede vizinha aqui. Que
ficou
conhecida por dancinhas. Eu não vou usar o nome dela, porque eu sou pró-YouTube.
Ah, mas isso é uma proposta só.
Passou na primeira votação dos deputados já. Os Estados Unidos já tinha esse rolê, essa treta com essa rede que vem da China, né? Que eles não são muito amigos. E agora os Estados Unidos tá meio que botando na frente a ideia de não vai ter mais dancinha nos Estados Unidos. Não por essa rede, pelo menos.
Mas eles querem proibir a rede?
Proibir, é pra banir.
Completamente?
Mas não...
Sabe o que é curioso? É a única rede social que não é dos Estados Unidos. Né?
Pois é.
Que curioso, né?
Irônico, é.
Pois é.
Eles alegam que eles estão preocupados com os dados do usuário, porque você sabe que a China não é conhecida por guardar com todo cuidado.
Cara,
e não utilizar os seus dados para outros fins.
Vocês viram os
não tô acusando a China de nada. Grande amigo da China.
Por favor.
Os homens do Congresso questionando o dono do TikTok. Parece um sketch, velho. Juro, parece zoeira, assim. Tipo, você já viu?
Eu tô lembrando do Ronaldinho Gaúcho na CPI.
É isso.
Mas Ronaldinho Gaúcho na CPI.
É exatamente essa vibe. Tinha umas perguntas que você fala, mano, você é burro? Tipo, você não sabe nem o que você tá falando, tá ligado? Porque você não entende nada de internet. Tipo, são uns cravéio, né? Agora, do Ronaldinho Gaúcho é diferente. O Ronaldinho Gaúcho... E tem a CPI do Ronaldo Fenômeno, que também é muito engraçado.
Eu não lembro essa.
Essa é também muito engraçada.
Por que eles estão essa CPI?
Porque, sabe? Mano, é uma CPI... A do Ronaldo Fenômeno?
É.
É porque os caras, mano... Os caras, quando o Brasil perdeu da França em 98, os caras acharam que a seleção tinha entregado o jogo.
Ah, e os caras levantaram uma CPI. Rolou dele ter que...
Rolou, ele teve que dar depoimento. E aí... Tanto é que ele fala depois. Ele fala que... Meu, quando eu sentei lá pra dar depoimento, a primeira pergunta que fizeram foi... Quem deveria estar marcando o Zidane nesse escanteio? Aí falar, isso aqui não é sério, mano, juro. Os caras estão tentando avaliar um negócio de corrupção e estão perguntando quem deveria estar marcando. Porra, sei lá, caralho.
Não, e tipo assim, né? É um esporte, né? Como se pudesse haver falhas pessoais e coletivas.
Não,
enfim.
Tem que ter as falhas, senão todo jogo acaba 0-0.
Exato, exatamente. Nossa, que bizarro, né? Ô, Vini, você podia botar esses trechos aqui pra fazer referência aqui.
O do Ronaldinho Gaúcho é muito engraçado.
Não é? Porque só botar só o Ronaldinho respondendo duas perguntas
não,
já é maravilhoso.
E ele tá tipo assim, mano, segundo. Que saco tá aqui. Aí o cara fala assim,
de óculos.
O senhor usa vestimentas da Nike? Ele faz assim, né? Uso. Mas você gosta desse estilo de roupa? Sim, é por isso que eu uso. Essa boina, você usa porque você quer. Ele olha meio tipo pro empresário dele lá, sei lá quem que tá do lado dele, advogado. É, eu uso porque eu gosto. Fala, mano, o cara me tirou 7 horas da manhã da minha cama, me fez vir até aqui pra responder que roupa que eu tô usando. Ah, vai tomar banho, né?
Não, e dura horas, né? Esse tipo de depoimento dura horas. Por quê? Porque as perguntas não são objetivas.
Parece só que o cara é fã. É. E tá tipo, mano, você curte essas roupas? O que você usa?
Ou que o cara, tipo, chegou e não tá sabendo nada, né? Você curte essas roupas? Porque primeiro, né, é um lugar formal, né? É um tribunal e o Ronaldinho daquele jeito que ele vai nos lugares.
De óculos escuro e boina, tá ligado?
É, roupa de basquete, é o mundo de basquete, entendeu?
Ah, te convém que ele não está ambientado àquele local.
De fato.
É. Sim, mas você vai de terno,
conhece,
né, cara?
Mais a cadeia.
Você, né, tá sendo investigado, pô. Você vai com uma roupa um pouco melhor.
Mas Ronaldinho pode. Ronaldinho tava na Turquia esses dias no reality show.
Ronaldinho é muito rolê aleatório, né? Eu gosto muito daquela foto do rolê aleatório que o Ronaldinho, criança, preto e branco, e aí tá o Rock Balboa correndo, e é uma criança, todo mundo correndo atrás do Rock Balboa e ele lá.
Ele atrás, é muito bom.
Não, o Ronaldinho, quando ele aparece também, acho que foi na última Copa lá, que ele aparece tocando tambor, do nada. Mano, aquilo foi muito bom. Tipo, no Oscar teve um momento do... Não sei se a gente comentou isso no outro episódio do Planeta Cinema. Que teve um momento do Ken lá, do Ryan Gosling dançando.
I just can.
E aí uma hora eles fecham a câmera e quando abre tá o Slash tocando guitarra do lado dele. Porque, mano, essa revelação do Slash é um bagulho muito simbólico pra todo mundo que conhece. E é isso mesmo, o Slash vai ver o clipe do Guns N' Roses, tá o Slash tocando guitarra e tem uma cobra, e tá no deserto.
É.
Umas coisas assim que, tá ligado? Faz muito sentido colocar ali. E aí o parênteses aqui... É, tinha publicações na internet explicando para os jovens quem é Slash, o guitarrista que tocou junto, que
aquele
foi bizarro, né?
Bentin. Entenda quem é o cara com a guitarra ao lado de Ryan Gosling e I Just Can't. Você fala,
não, era o verbete era, quem é Slash?
Quem é Slash?
Tipo, mas sabe o que eu acho bizarro?
Bizarro.
Eu acho que é uma questão da geração atual. Porque, por exemplo, eu quando eu tinha 14, 15 anos, mano, eu lembro de, tipo, pesquisar. Assim, tudo bem que o Slash era mais tempo. Mas, porra, você meio que sabia quem, sei lá, Johnny Cash. Você sabia meio que ia. Eu acho que você também tinha que pesquisar, né? Tipo, você então ia procurar música no Casa A, sei lá. Você acabava caindo em outros lugares, né?
Eu acho que tinha as pessoas em volta da gente que eram referências também. Que, de alguma forma, elas eram o nosso algoritmo, né? Uhum. Que traziam coisas assim. Mas, aí, uma crítica aí aos nossos chefes do YouTube. O YouTube mostra o que ele quer. A verdade é essa. Esse negócio, né, baseado em puramente no clique, não é. A gente sabe que não é, tem coisa que é privilegiada aí. E aí, por ser desse jeito, a página e o dia-a-dia dessas pessoas, ou crianças, adolescentes, são totalmente voltados para as coisas que são interessantes para vender produto agora.
Uhum.
Então, tipo assim, é que nem o Theo, tá ligado? O Theo um dia chegou para mim e falou, pai, essa nova temporada do Fortnite, que é o jogo que eu jogo, tá muito legal, acabei de conhecer um novo artista, o Eminem. Eu já contei isso aqui.
Cara,
falei,
novo, hein?
Tipo, tipo assim, foi muito estranho ele falando pra mim que ele não conhece o Eminem. Mas faz sentido ele não conhecer o Eminem, porque, beleza, eu gosto do Eminem, mas eu não ouço o Eminem em casa. Uhum. Não é muito a minha cara.
Então não tá jogando assim, videogame e passa o rosto cantando um Rap God.
Não dá.
Meninaço.
Entende?
Que é a única música que eu sei o nome dele.
Mas assim, ele poderia ter esbarrado com o Eminem, porque, porra, a gente costumava ouvir tudo e era mais plural. Hoje em dia não, só mostra o que é interessante pra vender boneco lá, entendeu?
É que o Theo é muito novo, né? Então tem 9?
Então tem 9.
Tipo, 9, beleza, né? Você não tá na fase da música.
Música, essas coisas.
É, 15 já, porra, você já tá, mano, ligado, né? Você já tá, tipo...
No ouvido.
É, porque você tá querendo... Quando você tá com 15, geralmente você tá tentando descobrir um pouco da sua identidade, assim. Uhum. E música diz muito sobre quem você é, né? Porque, porra, se você imagina um cara que é muito fã de gangsta rap... E um cara que é muito fã de Blink. E um cara que é muito fã de Megadeth. Porra, esses caras são três estilos de vestimenta. Ah, e
tribos também.
É,
né?
Muito diferentes, tá ligado?
É verdade. Mas enfim, tudo isso pra falar que quando o Ronaldinho aparece tocando tambor... Puta, eu não sei se é um tambor, tá, gente? Sei que vai ter alguém que vai falar que não é um tambor,
é um surdo.
Instrumento tradicional.
Gosta muito.
Mas assim, quando ele aparece, foi exatamente esse tipo de coisa. Parecia que o cara que montou aquela apresentação, toda aquela... Ó, o plano vai vir aqui, ele sabia que o Ronaldinho era do rolê aleatório. Ele sabe, ele queria o impacto daquele sorriso tocando tambor do nada, cabelos mexendo. Aquilo é coisa de gênio, aquilo é linguagem, aquilo é cinema, sabe o que o pessoal fala de cinemas? Pô, é isso.
Ele é maravilhoso, grande homem, grande homem.
Mas e aí, vocês são a favor então de cortar o TikTok?
Cara, não, né? Mas assim, porque assim, o problema...
Por quê? Justifique sua resposta.
Porque não tem nenhuma prova de roubo de dados, tanto mais... É, quem disse que o TikTok rouba mais dados que a Vivo, por exemplo? Porque eu sei de caso, quando eu trabalhava no escritório, tinham duas marcas gigantescas. Uma era um banco e outra era uma...
Desculpa, isso é muito engraçado. Imagina se fosse um argumento no tribunal. Tipo, o cara tá sendo acusado de assassinato. E fala, mas e aquele outro que matou também? Hein? Sim. Vamos falar sobre esse outro que matou. Mas aqui é muito engraçado você pensar nisso, entendeu?
Sim, as pessoas matam, gente. Tá tudo bem. Tô zoando, é zoeira, galera.
É essas partes de episódio que a gente vai ter que caçar pra...
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo assim, é uma questão conveniente pros Estados Unidos cortar o TikTok.
Claro,
por causa
com
disso.
Certeza.
Porque, por exemplo, eu, quando tava no escritório, eu lembro de uma negociação que tava sendo feita por baixo dos panos, obviamente, não tava sendo mediado por nenhum escritório que eu trabalhei. De compra de dados...
Vamos confessar um crime rapidinho aqui.
De compra de dados de clientes de um banco... em cima de uma loja de departamentos gigantesca que tem no Brasil. Então, tipo, os caras queriam... Hã?
Departamento esportivo?
Não. Eles queriam comprar, tipo, dados dos clientes, todos dessa galera. Porra, nichado pra cacete a loja. E aí comprar, mas assim, era um dinheiro, assim, que eu falava, mano, não é possível. E rola ainda.
Rola muito, é.
Então, tipo assim, esses dados que tá super protegido é o cacete, entendeu? Então, esse me parece um... Primeiro, não tem prova suficiente. E segundo, me parece só uma seletividade aí no que... Porque eles não estão... Não tem prova nenhuma que eles estão fazendo ilegal.
Sim, com certeza. Mas as dancinhas irritam.
Exato.
Se a gente pensar por esse lado, entendeu? Algumas injustiças precisam acontecer pra... Tô brincando. Tô brincando, gente.
Mas pra mim não aparece muito dancinha. Quer dizer, aparece.
Eu não tenho TikTok.
A rede social
não...
hoje... é ditada, ou você não, mas o planeta tem. O planeta ainda tem?
O planeta tem, com certeza.
As redes sociais hoje são...
Não, eu tenho,
são...
se procurar Humberto Rosso, você vai achar lá, só não tem no celular, mas existe lá, tem lá.
As redes sociais hoje são...
É, pra te postar e não tem o aplicativo, né?
São ditadas pelo que o TikTok fez. Se você hoje só vê videozinho de um minuto, é o TikTok que fez.
TikTok
a gente tá falando o nome dele, né? Não era pra falar.
É.
Do rival. Do vizinho. Então ele causou algo muito grande e que eu não sei se eu sou grande fã disso. Se vocês se acostumaram com um vídeo muito curto, com conteúdo mais escasso.
Ah, mas aí você tá dizendo outra coisa.
Eu só não gosto deles.
Mas seria inevitável.
Também não gosto das dancinhas.
Bom, seria inevitável. Se não for o TikTok, seria o Instagram, seria o Snapchat.
Mas
seria outra. Alguém ia descobrir que o povo é imbecil e gosta de bosta.
Mas
não
é americano.
É uma coisa.
Americano pode.
Ah, você é contra os comunistas da China.
É American, né? American guy. Sou idiota.
Falei pra vocês que a cachorra... Já postei alguma coisa, acho que deve ter visto. Acho que você até comentou. A cachorra da minha namorada gosta de cagar em frente à casa do prefeito. Já contei isso pra
política.
Vocês? É revolucionária.
Acho que eu comentei isso no seu Instagram.
Ela não tava no
7 aqui.
De janeiro? 8 de janeiro, sei lá.
Por quê? Como é que
os caras cagaram na mesa do
não,
ministro.
Não, porque ela é outro lado. Ela é do outro,
é
lado,
outro lado.
Porque o prefeito é do lado do pessoal que caga. Não diretamente.
Certo.
Mas ele é do mesmo time. E... mas ele é um bom prefeito, viu? Ele tá fazendo um monte de coisa boa lá na cidade, viu?
No pegou uma data no Grande Hotel e já tá elogiando o prefeito.
Não, assim, eu não me envolvo política, eu não gosto de nenhum dos lados. Mas o cara tá mandando bem mesmo. Provavelmente vai eleger o sucessor aí.
É o segundo mandato já?
Já, o segundo mandato já, e acho que ganhou disparado a última vez. Enfim. A cachorra caga lá. A cachorra...
É o rolê dela.
É o rolê dela. Chegou, ela caga na frente do prefeito do prédio dele lá e beleza, entendeu? Fiz até uma foto dela, o Vini pode pegar lá no meu Instagram. Vou mandar pra ele dela com boina, de comunista e charuto.
Certo.
É, não de verdade, tá, gente? É uma montagem. Eu não coloquei na boca
charuto,
da cachorra.
Ela comeu o charuto.
Nossa, dava pra ir muito pior aqui. Não... Mas a gente não pode.
Nada como uma pequena censura que vocês não sabem.
Você se sente capado, Daniel?
Depende. Quanto tem na minha conta?
Tem que ver isso aí.
Uma coisa interessante de discutir, assim. O Danilo Gentili, eu acho que ele é um cara muito admirável, assim. Desde o começo da carreira dele, ele adotou uma postura e de, tipo... De foda-se, eu falo o que eu quiser e foda-se as consequências. E eu acho que tem uma beleza nisso, uma pureza nisso. E ele critica muito o Porchat e a galera do Porchat, que ele chama de beautiful people, porque fala as coisas certas, como tem que falar, seguindo uma agenda. E com isso conseguem muito dinheiro, patrocinadores, blá, blá, blá. E eu, às vezes, não sei se é porque eu ainda não tenho esse dinheiro, mas eu fico pensando, eu entendo. Legal pra caralho isso que você tá falando e tudo mais. Mas, enquanto eu não tiver dinheiro, eu prefiro jogar esse jogo ainda de, tipo, até ganhar notoriedade suficiente ou dinheiro suficiente pra falar, mano, vou falar o que eu quiser, porque foda-se.
É que eu acho, eu sempre falei isso, tem caminhos e caminhos de como você falar o que você quer e coisas que você tem que parar e pensar. Você quer realmente falar isso? É. Porque, assim, aqui a gente fala um monte de coisa idiota. É, e tem coisas que prestam e tem coisas que eu, tipo, falo, ah, mano, eu não me orgulho tanto de ter falado. Foi divertido porque a gente fica aqui, é divertido falar isso aqui, é, né? Existe uma premissa aqui. Exato. Mas, tipo assim,
contexto.
Eu não tenho orgulho de ter falado determinada piada, eu posso ter outra piada. Eu acho que o problema no caso da porchatização, assim, dessa galera aí, das esquerdomarcas e tudo mais, é a bunda molice de puta... Vou criticar o humorista, vou ficar do lado do Will Smith, sabe esse tipo de coisa, assim, que...
Chatos.
Porque, assim, às vezes o cara não precisava nem se posicionar.
É, melhor não falar nada do que falar isso, né?
Exatamente, tipo, tem caminhos a se fazer e como se comportar, entendeu? Tipo, eu não acho que a gente vai perder o nosso estilo por deixar de falar coisas que às vezes eram só absurdas mesmo, entendeu? Às vezes não tinha nem função, sacou?
É, que às vezes você quer falar, né, que você quer comer a Vanessa e o bebê e... Mas aí você pediria desculpas?
Cara, se esforça.
Ah, dependendo da coisa eu pediria. Dependendo da situação. Se fosse assim, muito escroto, eu acho que nessa da Vanessa, assim, talvez eu não pediria também. É. Ou pediria porque a piada não vale a pena também.
É, então.
É que eu acho errado o mecanismo da coisa. Mas pela piada ser tão boba, eu acho que eu falo, ah, tá bom, desculpa, vai pra próxima. Vai. Chato, você é chato, hein?
Porra, Neymar, faz um filho aí.
É tipo isso, entendeu? É tipo isso.
A hora que a gente precisa do Neymar fazendo filho e traindo alguém, não parece.
Tá quieto no canto dele lá. Mas Vanessa foi expulsa
foco.
Do BBB.
Eu então sou do. Eu sou.
Bateu
eu
no
sou.
Rapaz.
Bateu no rapaz. Eu nem vou levantar a bandeira de quem é o rapaz.
Bateu aqui. Em quem?
Mas olhem o que
quem bateu em quem?
A Vanessa, ela foi expulsa por bater.
Do Big Brother.
No grande campeão, aliás.
Claro
tá.
Que não, né?
E não vai ser campeão.
Não, agressivo. Foi muito agressivo. Eu achei realmente. Que não se faz. Não se faz esse tipo de coisa num exato. Reality show.
É...
Feito pra. O povo ver essas coisas acontecendo. Não se faz. Aliás, uma menina essa semana aí replicou. Cenas da época boa de BBB, lá em 2000 e
tantinhos. Acabou o Big Brother?
Tá rolando. E ela pegou as roupas desse Davi, porque é aquele padrão, né? Quando todo mundo odeia uma pessoa na casa, essa pessoa vai ser a grande
cara,
campeã.
Cara, as pessoas lá dentro não entendem a mecânica do jogo, né? Eu falei isso pra minha irmã uma vez, eu não sei se vocês concordam, mas, por exemplo, se você vai participar de um reality, vamos supor, você quer ser cozinheiro lá, chefe de cozinha, você vai se inscrever no Masterchef. Porra, se eu vou me inscrever no Masterchef e eu provavelmente tenho algum talento, alguma habilidade na cozinha, né? Porque se é isso que eu tô me propondo a fazer, a primeira coisa que eu faria é assistir absolutamente todos os Masterchef. Por quê? Porque você vai entender a cabeça dos caras, o que vai com o quê, que tipo, os caras não gostam, que os caras gostam, porque são mesmo jurados há mil anos lá. Tudo bem, mudou agora, mas de qualquer forma, vocês entenderam o ponto.
Sim.
Por que eu tô falando isso? Porque uma vez eu tava assistindo lá, tava passando na casa da minha mãe, Masterchef, eu tava com a minha irmã, a gente tava conversando, não sei o quê. E aí o cara esculachou a menina. Isso já era tipo a sexta temporada. E aí o que que era? O cara lá falou pra mulher... É, não se faz peixe com queijo. Tipo, o cara fez um peixe à parmegiana, a mulher fez um peixe à... Que, mano, os caras falam isso toda santa temporada. Como que você, ô filha da puta, você vai lá pra ser aceito ou não? Você vai fazer um prato que é pra você entrar no programa. E você faz um prato que os caras destroem toda vez. Você não assistiu uma temporada pra ver como é que funciona?
Sim.
Porra, velho.
Eu concordo com você, eu acho bizarro, porque, mas eu acho que isso é uma coisa de personalidade. Eu também, se eu fosse participar de qualquer programa, inclusive a gente falou do Prêmio Multishow aqui, que na época eles passaram um briefing pra gente que era de Who's the Line Anyway. Eu fiquei assistindo Who's the Line Anyway pra caramba, porque eu falei, eu quero entender exatamente como eu vou me comportar, eu quero saber as coisas. Mas isso é uma coisa nossa. As pessoas, elas só vão, Daniel. Elas só vivem a vida, elas acham que é tudo um grande improviso e elas não estudam, não se preparam, não querem saber de nada. E aí tem o outro lado, que tem caras escolhidos para ir em reality shows, programas de bancada, Shark Tank, Ídolos, a gente tem vários desses no Ídolos, que vai para ser chacota. Então ele já chama o cara que é meio idiota. Às vezes o cara reverte isso, tem cara que, sei lá, por exemplo, o cara é mau cozinheiro, foi pro Masterchef, foi motivo de chacota, mas o cara é carismático e tem um puta canal no YouTube e o cara vai, entendeu?
Você tá falando de alguém?
Não,
pareceu bem específico, né?
De ninguém. Esses dias eu vi esse cara, que eu não vou falar quem é.
Tem alguém, então.
Eu vi esse cara que a gente tava vendo... Ah, já comentou que a gente fez pipoca doce e tal, a gente até falou sobre isso. E aí a gente foi ver, procurando receitas e tal. E como eu já vimos várias receitas desse cara, ele é um dos que primeiro aparece, né? E o YouTube gosta dele também. Ele tem um perfilzinho que... YouTube gosta, vamos falar a verdade.
Ele gosta.
Ó, usa aqui o shortinho aqui, tem um cabelinho meio... Então.
Você tem quem é.
Mas esse cara, eu gosto dele.
5 horas da tarde, ajoelha pra meca, né?
Isso. Mas esse cara, ele é um cara legal. Eu tenho a sensação que, tipo assim, se eu fosse tomar uma breja com ele, ia ser legal. Mas ele... Enfim, como cozinheiro, não sei, entendeu?
Um dia no lugar inteirinho, aí ele passa o dia em todos os botecos.
É.
Puta. Eu gosto desse
vídeo, não,
por motivos
hora.
Óbvios, não, mas então, acho maneiro.
Ele é um puta apresentador carismático, mas cozinheiro, não sei, ele é muito bom, assim, entendeu? E aí é o que as pessoas falam, eu não entendo nada, mas é o que as pessoas falam e, bom, pelos vídeos dá pra ver. E aí, o que o cara fez? Oh, é inacreditável. O cara, ele fez um vídeo reagindo ao vídeo de receita do Ana Maria Brog, que é um outro cara que faz receita. E aí ele fez o vídeo reagindo à receita do cara, e aí ele fez e falou, ah, mas não ficou bom não. Aí eu falei, mano, esse vídeo não tem motivo pra existir? Você fez um vídeo reagindo à receita do cara,
mas
ou seja,
ele não experimentou, ele não fez junto.
É, ele assistiu o cara fazendo e ele fez. E ele falou, ah, mas não ficou bom. Tipo assim, então por que esse vídeo existe? Se não ficou bom, não tem que ir pro canal, cara. Você exclui, tipo, grava outro.
É, você tem razão, porque o ponto é, eu tô assistindo um vídeo de receita pra fazer na minha casa.
Exato.
Se ele tá dizendo que fez e ficou ruim, eu assisti um vídeo inteiro pra chegar na conclusão que eu não posso fazer, porque vai ficar uma bosta também.
E aí eu poderia tá vendo o vídeo do Brog.
É que ficou bom.
Entendeu? Porque o Brog fez lá e deu certo. Aí o cara faz, sei lá o porquê que ficou ruim, e fala, não gostei. Então não posta, animal. Não faz sentido.
O cara não quer perder o conteúdo nem fudendo. Sim. Cara, eu já te contei.
Mó trampo fazer
cara,
esse conteúdo.
Cara, eu era... Quando eu era moleque, eu não sei mais ou menos que faixa de idade eu tinha, eu era muito fã de Oprah. Sério. Passava...
Que
não,
é esse,
cara, não é a sua cara.
Que criança
é? Mas isso, cara, deixa a história já interessante.
Não, é muito... Cara, eu gostava... Mano, juro por Deus. Eu tinha... Eu era adolescente, eu devia ter entre uns 12, 13, 15 anos, por aí. E não sei porque tinha um canal lá, eu sou muito fã de televisão, e eu passava por todos os canais pra ver tudo que tava passando. E aí, porra, um horário que eu tinha livre lá, passava a Oprah. E, cara, muito... Assim, a Oprah não conquistou tudo que ela conquistou sem ter um programa ruim. Mas ela é muito boa no que ela faz, boa. Ela realmente engajava, e era um programa muito emocionante mesmo. Tá, enfim. O ponto é que tinha uma competição de culinária... Que, mano, e ela fala, e ela consegue transformar as coisas em coisas muito grandiosas, né? Então, eu não lembro exatamente qual que era a competição, mas assim, competiam milhões, lá, milhares de pessoas pra chegar a qual que era o prato mais gostoso. E aí ganhou uma mina, uma mulher lá, uma dona de casa, que era um frango com um sopado, com sei lá o quê, e tinha que ser criativo também, e aí eram uns... Tipo uns biscoitinhos, umas bolachas, tipo uma bolacha água e sal que ela botou lá, mas não sei se era um tipo de sucrilho salgado, sei lá, era uma coisa lá que ela coloca no prato e tal, o prato era esse. Beleza. E aí ela fala, ah, essa mulher ganhou de sei lá quantos concorrentes e blá, e não sei o que, e hoje ela veio trazer o prato que ganhou de tanta gente aqui pra eu experimentar e lá, 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 lá. Isso que eu gosto da Oprah, porque ela é muito genuína. Aí, porra, a mulher traz o prato, dá uma entrevista e ela vai lá e come. Quando ela come o frango, ela fala, é isso? É meio... Tipo assim, ela fala de um jeito meio tipo, isso que eu acabei de falar que ganhou de 1 milhão de pessoas, não sei o que, sei lá. É pra falar, ah, é isso. Tipo assim, você quer que eu faça mais? De uma cambalhota? Aí a mulher falou assim, ah, come com esse biscoito junto aqui que vai ficar bom. Aí meio que, porra, o diretor devia estar na orelha dela assim, ô filha da puta, fala que é bom, porra!
Pra quê, né, meu?
Pra que você tava ao vivo esse programa? Aí ela bota o biscoito e fala, não, ah, é, com biscoito faz toda a diferença. Claramente não mudou absolutamente nada, ela achou uma bosta, tá ligado? Cara, achei isso muito engraçado.
Porque... Eu acho que tem uns momentos que a pessoa esquece, né? Que tem toda uma coisa envolvida, tem patrocinador, tem toda uma moral, tem a imagem que vai ficar. É, mano, tem uma moral, pô, você tá trazendo a pessoa, quer dizer, se você traz
coitado,
a pessoa
não é famosa, né?
Porque isso acontece muito em programa de TV, que vou, denúncia, não vou falar os programas, mas denúncia.
Tem um que eu vou falar.
Tá, porque, bom...
Que é inclusive amigo nosso.
Ah, é?
Que isso.
Tá, vamos ver, então.
Ficou curioso.
Fogo no parede.
Fiquei curioso. Mas o que acontece? O que eu acho que às vezes falta generosidade e inteligência em quem se, no apresentador de TV, porque às vezes você tá levando, e lógico, tô falando da minha classe aqui, mas assim, você tá levando humorista, você tem que fazer o humorista que você tá levando parecer o mais engraçado possível. E às vezes acontece do apresentador ou tentar ser mais engraçado que o humorista, ou sabotar a coisa do humorista, a entrada do humorista, ou a interação do humorista. Só que você é burro, porque se você tá levando no seu programa... uma coisa ruim, significa que seu programa é ruim. Não é melhor que o programa vá bem e todo mundo vá bem? Eu acho que falta um pouco disso, tem um probleminha de ego, às vezes, no meio do caminho, que fode. E aí é tipo isso, tipo, ela não pode pegar e falar, não, mas é uma bosta isso aqui. Se você tá trazendo uma cozinheira que é uma farsa, seu programa é uma farsa também, entendeu?
Sim. Tem um programa de culinária que era do Edu Guedes. E o sidekick era o Lucas Salles.
Ah, sim.
É, eu lembro.
Puta, meu, me dava um nervoso, porque o Lucas Salles, ele é um comediante, né? Uhum. Ele é um cara que trabalha mais com a veia cômica da parada e tal. E claramente, ele não trabalha mais lá, por isso que eu tô falando.
Uhum.
Que ele foi brifado pra ser o bom menino.
Uhum.
Ah, e o menino criado com vó, então ele só falava as coisas certas, e as piadas, e assim, claramente o Edu Guedes, quando ele passava da linha, ele ficava meio puto, assim. Lucas, não precisa, sabe assim? Dava umas bronquinhas.
Cara,
eu jamais conseguiria ter aquele emprego. Você tem que ficar...
Chato.
Ai, que gostoso. E ele falava num tom de voz de bom menino que me irritava um pouco. Porque, tipo, você sabe quem é o Lucas, tá ligado?
Uhum.
E ele falava meio ai, ficou uma delícia, viu, chefe? Ai, gente, esse bolo de chocolate ficou... Que, assim, é muito... Sabe que não é ele, tá ligado?
Sim.
Ai, esse bolo de chocolate ficou uma delícia pra você comer com seus netinhos, né? Ah, velho, puta que pariu, meu irmão. E o Lucas Salles é bom, mano, tá ligado? Você fala, pô, é bom ele tá ganhando muito bem pra tá fazendo esse papel de bom menino aí.
Cara, a gente fala mal de celebridades aqui, né? Esse aqui é o negócio do programa.
Aliás,
foda-se, a gente julga, porque vocês ganham muito dinheiro, então no panteão aí, vocês merecem ser criticados. Fala, pô.
Já que a gente tocou no nome de Edu Guedes que entrou aí nas notícias... Como o cara mais paciente. Eu sou da fofoca.
Paciente?
Ainda bem que você falou, entrou nas notícias. Que susto.
Ah, tá.
Nas notícias, como um dos caras mais... Exemplo do que é amar alguém e esperar o seu momento.
Será?
20 anos.
Ah, é. É, sim. Nossa, como as pessoas gostam de criar realidades, né?
Você vê. Mas que bom que tiveram uma chance agora, né?
Exato.
Os caras trabalhavam no mesmo programa há 15 anos... E nunca rolou nada antes, tá bom.
Pois é, tá, não sei, não sei. Ela era uma mulher casada, muito bem casada, né?
Quer dizer, descobrimos depois que não tão bem casada.
O próprio Edu Guedes também.
Muito bem casado, o cara que bateu nela, né? Roubou ela.
A piada é...
Muito bem casado.
Não, mas o Edu Guedes namorava Eliana também, né?
Gosta de loira.
Então assim...
Tem um perfil, né?
É, mas o que que eu ia puxar exatamente esse assunto. Eu não conheço o Edu Guedes, tá?
Eu
tenho, assim, poucos flashes de ver o Edu Guedes na TV. E como é uma coisa que eu cagava, assim, não me importava, eu nunca, tipo, consegui criar um perfil de Edu Guedes. Imagina um cara meio coxinha.
Nossa, chato.
Mas, assim, você achava que ele era, de alguma forma, autoritário com o Lucas?
Ah, eu acho.
Só pra entender se, de alguma forma, Freud explica uma sequência de fatos.
Eu acho que tem uma questão de perfil, né? Tipo, chefe de cozinha, geralmente, é meio... Gosta tudo do jeitinho dele, vai.
Deber aí, né?
Gordon Ramsay, ótimo cara pra acompanhar aí.
É, eu gosto muito mesmo.
Gosto muito dele.
É, principalmente que ele não tá gritando comigo. Mas
aliás, acho que até falta, porque, tá vendo? Por exemplo, se o Edu Guedes... Se ele é esse cara autoritário e ficava brifando o Lucas, seria muito mais legal o programa. Se ele desse uns esporros ao vivo no Lucas,
Seria, seria melhor. Seria o programa do Neto, só que de culinária.
Então, exato, eu acho que é.
Isso é muito Neto. Bom. Esse mashup é maravilhoso, hein, cara.
A TV tá perdendo isso.
Porra, usem, utilizem isso. Cozinha, que coisa espetacular.
Seria muito bom você dever pegar as pessoas completamente desqualificadas pra fazer as coisas, né? Tipo assim, sei
você
lá.
Tá dizendo que o Neto é desqualificado.
Não, pra cozinhar ele é,
pô. Cozinhar, com certeza.
Entende? Tipo assim, pode ser isso. O Neto apresentando o programa de culinária.
Cara, você é muito
entendeu? Engraçado. Tipo assim...
Não, mas eu queria, eu
façam
queria,
isso, Bandit.
Eu queria ele sendo o jurado. E aí gritando com os caras... Você é oreudo! O cara entrega um prato...
Peixe com queijo!
Seu pé de rato!
Chutar a bola nos caras.
É, tá exato. Você já viu ele chutando a bola nos caras? Puta, tem uma que ele dá um de calcanhar e bate na cara de um velho. Mano, é muito engraçado.
Você já foi ser brifado, mas trabalha pra um cara ficar chutando a bola em você no meio do trabalho.
O bate bem aqui no velho, assim. E velho não tem reflexo, né? Engraçado.
Vocês falaram que o Edu Guedes é o cara que tem a maior paciência, mano. O Veloso é o cara que tem a maior paciência. Meio. Caralho, mano. Ele, tipo assim. Ele é maltratado, ele aguenta a vergonha, tipo assim, a vergonha alheia quando o Neto tá fazendo as paradas dele gritando e o Veloso super educado, assim, o Neto gritando, Tite, cê é burro, orelhudo, burro, e o Veloso, isso é palhaçada mesmo.
Querendo sair da tela, mas a grana é muito boa. Mas, mano, os caras falam, eu não sei quem falou isso, mas eu vi esses dias que, tipo, o cara criticando pra caralho o Veloso. Falando, o Veloso, é um absurdo a falta de dignidade do Veloso, um dos maiores goleiros que já jogou bola nesse país, se submeter a Louro José do Neto. Tipo, e acabando acabando com o Veloso, assim.
Coitado, velho.
Eu tava assistindo recente, e aí tava o Neto e o Veloso, mesma dinâmica, e aí o Neto começa a lembrar, falando de algum goleiro atual, e lembrar de um jogo lá atrás, o Veloso, não lembro que time que tava, e ele começa a falar pro Veloso que a culpa do campeonato ser perdido é dele. E o Veloso, não é assim, não sei o que. Ele, não, você errou, você entregou o campeonato. E o Veloso murchando, tipo, não é desse jeito, né? O cara bateu bem.
Mas
o
era
Neto que... humilhando.
Mas ele jogava no mesmo time?
Não, era algum jogo específico que, tipo, deu o campeonato. Não lembro se o Veloso pelo Juventude, alguma coisa assim. E o Neto, mano, batendo na tecla que o Veloso tinha acabado
que
com o campeonato.
Que adianta isso agora? É, né? Tipo, puta discussão idiota.
E você vendo que claramente o Veloso talvez não tinha superado muito bem. Essa
claro, né, velho?
Passado.
Porra, eu lembro quando eu joguei quartas de final num campeonato uma vez na escola, que era um campeonato importante.
Mesmo
porra.
Lugar.
Não, então, mas é isso, é exatamente esse o meu ponto. É exatamente esse o meu ponto. No último minuto, tava 1-1. A bola sobra pra mim e o cara, em vez de passar a bola pra eu, tipo, tava vindo correndo. Em vez dele passar a bola pra mim na frente e eu chegar batendo, o cara passou meio que em
pra
cima
trás,
de mim. E aí eu tive que ajeitar meu corpo pra bater de direita, porque, mano... Mas eu tava na cara do gol. E a bola, mano, bate na trave e sai. E aí foi pros pênaltis e a gente perdeu nos pênaltis. Eu lembro que por muito tempo eu ainda ficava pensando, mano... O cara devia ter passado pra frente, mas se eu tivesse batido de esquerda, será que eu tinha... Sabe assim, você fica pensando nisso, mas e num campeonato valendo, tá ligado?
Mano, esses caras, e tem isso até em filme, em livro, o cara sonha às vezes com isso. Tipo, puta, aí eu acertei.
Aquele momento.
E tipo, tudo foi diferente. Imagina o Bádio, velho. Tipo assim, mano... Cara, a vida do Bádio, o Bádio foi um dos maiores jogadores da história, foi o melhor do mundo, tá ligado? Não existe possibilidade de conversar com o Bádio e a galera não perguntar do pênalti, velho.
Não, e na
cara,
rua.
Cara, errou uma vez, velho.
Na rua. Tipo, sabe assim, onde você for, tá ligado? Tipo, deve ser um inferno mesmo.
Não, e
parabéns
teve uma situação...
por não ter acometido sua vida com algo mais preocupante, porque deve ser muito difícil.
É, mano.
Pô, é uma carreira muito... Porque se ele é um cara, mais ou menos, não marca tanto. Agora, ser o cara do tamanho que ele era e tudo sumir por causa de um lance,
e ele voltar,
é muita coisa
nessa
história.
Ele várias vezes teve, tipo, volta por cima, assim, e voltou a jogar na seleção, mesmo depois, tá ligado? Tipo assim, ele é um cara muito foda. E teve uma situação, eu acho que eu já contei pra vocês.
Também não deixava
já.
Mais ele bater pênalti. Mas,
parece que demorou uns anos pra ele bater e tem esse vídeo dele
mas
batendo.
Aí por ele também, acho, né? Que fica
a cabeça
nervoso
do cara deve ter destruído.
Tem uma situação que o Taffarel... deu uma entrevista pra Placar, falando assim, é lógico, porque o Bádio é budista, né? Ele é um cara todo diferentão, ainda mais na Itália, que é um país cristão super tradicional, a imprensa sempre bateu no Bádio. E aí, o Bádio erra o pênalti, Taffarel tá no gol, Taffarel vai dar uma entrevista pra Placar e fala, é lógico que o Bádio ia errar e eu ia acertar, porque eu sou cristão, o Bádio é budista.
Buda não gosta de bola.
É, tipo, Deus tava do meu lado, tá ligado? Então,
Taffarel,
assim, você tem que ouvir um bagulho desse ainda, você deve falar, mano...
Muito bom goleiro... personalidade um pouco complicada.
O Badio era muito diferente. O Badio, ele era fã do Oséias. Por isso o cabelo. Lembra do Oséias do Palmeiras?
Cara, pronto. Curva na história. Chega nisso.
Cara, um cara com aquele cabelo, a gente só lembrar do pênalti, é realmente um negócio, né? Puta cabelo ridículo. Tô
tirando foco. Não é só querer tirar o foco.
Tirando foco de religião. Mas a gente tá falando do quê? Do Neto, né?
Ó, do Badio também. Neto. Tô aqui dando dicas pro Vini. Ó, Vini, do Badio aqui também dá pra fazer um corte, hein, com essas histórias aqui dele roupeiro, não sei o quê.
Isso é um corte que a galera acredita que eu tô falando real. Mano, o Badio é fã do Zé, por isso o cabelo. Putz, mano, imagina, os caras vão me bater assim até amanhã.
Putz, isso aí dá muito.
Mano, inclusive você tem que dar uma olhada nos comentários do seu vídeo sobre o Mike Tyson. Foi um vídeo que ele voltou.
Do YouTube?
É, caralho.
Ah, ele voltou a subir?
Porque eu acho que o boxe, né, tá em evidência, o Tyson vai lutar de novo. Cara, mano, tá em lá os fãs do Tyson, os fãs do Holyfield e os caras que sabem tudo de luta. Você não pode falar nada.
Cara, eu Logan gosto Paul. Muito dos comentários. Oi? Que eles são muito
e os fãs
burros.
Do Logan Paul.
É, não, deve ter também.
Tem, não, tem uns comentários muito burros. Tipo assim, eu falo, ah, o Holyfield é mais alto que o Tyson. Claramente, assim, não tem nenhuma dúvida disso. Tenho certeza absoluta que o Holyfield é maior, mais alto que o... Que o Tyson. Aí tem um cara que mandou assim: Holyfield é mais alto que o Tyson? Aí os caras, mano, comentando embaixo: o Tyson é mais alto que o Holyfield? Aí começa a zoar, mudando as palavras de lugar. Aí eu falo, os caras assim, passando pano pra mordida do Mike Tyson. Mano, em nenhum momento eu falei que ele fez certo, tá ligado? Só falei que ele justificou assim a mordida, entendeu?
O alto é mais Holyfield que o Tyson.
É, exato.
Eu gosto dessas trocas,
os caras
me divertem.
Fazendo isso. Mano, deve ter uns 12 comentários disso.
Você é tão burro que agora a gente vai...
É, e aí o cara viu que falou merda, né? O cara mandou um ha-ha-ha.
É muito maravilhoso, né? Porque falam, né, que o celular hoje em dia tem a mesma tecnologia que o foguete que foi pra Lua. Para as pessoas ficarem postando comentários desse tipo. O alto é mais Tyson que o Holyfield? Bando de idiota. Caramba.
Cara, é muito entretenimento. Eu fico pensando, tipo, o cara me vê num corte desse, isso não muda nada, né? Na nossa carreira. Tipo, o corte passa com 1,5 milhão, foda-se.
É, então isso que é duro também, né? Porque, tipo assim...
São alguns segundos da vida das pessoas que...
É,
continuou.
Mas o conteúdo virou isso hoje em dia, né?
Mas eu queria entender quantas vezes ele precisa me ver pra falar, mano...
Esse cara é legal, esse cara fala umas paradas maneiras.
Eu conheço, pelo menos.
E de quem é a culpa disso? Ah. A rede vizinha, que tem que ser banida, só pra fechar o gancho.
Não vai no problema, mesmo que ela seja banida, mano, esse formato nunca vai sair.
Não vai, esse cara
é o melhor formato que os caras acharam, velho.
Exatamente. Infelizmente, vai emburrecer as pessoas? Vai. Mas a gente tem que tentar lucrar o máximo possível enquanto isso. Não é verdade?
Mas a gente vai tentar fazer dinheiro.
Pelo menos a gente tá dentro da máquina, né?
Pois aliás, pelo menos que a gente falou rapidamente do Tyson, saiu um vídeo do Logan, acho que é o Logan Paul, né, que vai lutar. São dois irmãos.
Acho que
eu nunca lembro.
É
o mais velho?
É, eu acho que é o mais velho. O que luta mais, né? O que é mais focado na...
No boxe.
E é ele reagindo ao treino do Tyson. Aí os caras dão um print na cara dele na hora que ele tá assistindo, tipo, o que tá passando pela cabeça dele enquanto ele vê? Porque o Tyson é uma máquina ainda, cara. Você vê ele treinando, você fala... E ele tá velho, tem seus 60 anos lá, sei lá.
Mano, pra mim o Tyson só perderia pro Muhammad Ali. Tirando, eu acho... E eu acho que daria uma briga boa, talvez o Tyson ganhasse ainda. Mas, mano, ele era muito impressionante. Assim, quando ele tava no auge, focado... Mano, não tinha como ganhar esse cara, velho. Ele era muito rápido e ele era muito forte, mano.
Muito forte. A mão dele é muito forte, né? Tipo assim, uma pancada.
Ele era um tanque. Ele não era... Você viu? Ele ganhava dos caras mais altos que ele, que tinham mais envergadura, tá ligado? Ele era um absurdo.
Ele perdeu quantas lutas? Ele perdeu pro Holyfield, ele perdeu pra aquele outro... Que até teve jogo dele depois de boxe, né? Que ele, obviamente, era boxeador. Qual é o nome do outro boxeador que bateu no Tyson?
É que teve um problema. Ele perde muito no final da carreira porque ele tá meio sem grana. E aí, no final, ele só apanha. Ele tem, tipo, umas 6 derrotas, assim. Porque ele tá fazendo dinheiro só, sabe?
Mas aí já também já tá envolvido com drogas.
É, já tá... Tipo, já não era mais lutador, já...
Uhum. Mas, assim, o cara que ganhou do Tyson é um cara que tem uma história pra contar, tá ligado?
58 lutas. 50 vitórias, 6 derrotas e 2 sem resultado. E o mais impressionante é que ele só
bateu
aqui
nos juízes. Né?
Bem possível.
Não temos o resultado. Porque fomos...
Mas o mais impressionante é que dessas 50 vitórias, 44 são nocaute.
É bizarro.
É, muito foda.
O cara não ia
eu
pra
acho
ponto.
Que o cartão melhor que ele, só o Sugar Ray Leonard. Sério?
Não, não. Eu fui pelo Sugar no começo, que me tirou um pouco da...
Põe aí o cartão dele, do Sugar Ray Leonard.
Sabia que o Maguila foi cogitado pra lutar com o Tyson?
Nossa, coitado.
Você manja essa história aí?
É, ele lutou com o Holyfield, né?
Então, ele foi cogitado pra lutar, e aí, tipo, na sequência de lutas que tinha lá, meio que fazia sentido mesmo, pelas lutas que ele tava ganhando, ele poder desafiar. Mas ele não era tão interessante pra mídia ali do momento. E aí, um dos caras que era brasileiro, que era do comitê de boxe, ele renunciou. Porque falou, se o Maguila não vai lutar, não, eu estou fora, isso aqui é uma palhaçada. E o Maguila nunca conseguiu lutar.
Nossa, mas ele apanha tanto. Porque a luta do Holyfield com o Maguila é...
É uma, eu não assisti, não, nunca vi.
Bizarro. Não dava nem pra...
Mas é o nosso grande campeão também, Maguila. É. Gosto muito do
campeão, Maguila. Porra. Nunca foi campeão.
No meu coração.
Ah, bom.
Não, é campeão brasileiro.
Eu gosto,
campeão brasileiro.
Exato, eu gostava dele.
Mas
na TV.
O melhor momento pra mim do Maguila, não querendo diminuir a carreira do Maguila, mas porque não acompanhei tanto a carreira do Maguila, foi quando o Pânico levou um elefante e botou na porta da casa dele.
Cara, os caras não sem noção, né?
O cara chegou em casa pra estacionar o carro. Tem um elefante, infelizmente não vai dar.
Mano, são as coisas muito boas que o Pânico fazia, que é um negócio muito
um bagulho de, mano, 10 segundos, tipo,
muito besta.
Ah, vou parar na rua. Foda-se, tá ligado? O que você faz? Foda-se, parou na rua.
Lembra de uma vez eles fizeram com o Kiko, Leandro e Bruno? Que eu acho que era só o Kiko, mas no KLB. Que eles construíram um muro em frente à casa do cara. Em casa. Tinha um muro do nada.
Era pra quê? Pra dar tipo 10, 20 segundos de entretenimento. O cara chegar, olhar, não dá pra entrar em casa, pular um muro. Tá ligado? Tipo, mano, eu juro. Era muito, esforço.
É muito besta.
Mas vale a pena. Que fica marcado. São coisas, belas proezas que o Pânico fazia.
Lê aí o...
O Leonard, ele tem menos quantidade lutas. De lutas. Ele tem 39 lutas, 2 derrotas e 1 empate. E são 36 vitórias com 25 por nocaute.
Cara,
então
esse
ele
cara
tem menos lutas do que o...
É que é outra categoria, né? Por exemplo, a categoria... no UFC acontece isso também. A categoria dos pesos pesados acontece muito nocaute, muito mais que a dos leves. Porque o soco é muito mais... O queixo é o mesmo, né? Mas a pancada é muito mais forte, muito mais pesada, né? Então, tipo, se o cara acerta um com um cara de 120 quilos, a chance de você cair é muito maior.
Uhum. Né? O Sugar Ray tinha uma parada que ele tinha uma malemolência ali, uma coisa que não parecia que dali ia vir um soco tão forte, era mais a colocação do acertar,
ele era
né?
muito rápido, né? Os caras falavam que o Muhammad Ali era o Sugar Ray nos pesos pesados, porque o Muhammad Ali era muito grande, mas ele era muito rápido. O Sugar Ray Leonard, os caras não conseguiam pegar, meio tipo o Floyd Mayweather, assim. Tipo, é muito, muito rápido, não é difícil de acertar o cara. E agora o Floyd Mayweather é um dos caras mais escrotos do boxe, né?
Tem várias histórias, né? Meio esquisitas.
Tem uma muito famosa que, puta, deu uma bafafá. Que é o... Ele vai lutar e aí tem uma hora que parece que o adversário lá dá um golpe meio baixo, assim, e ele vai pedir desculpa. Sim. E aí ele vai e tal, e mano, dá dois na cara do mexicano que não tava lutando. E derruba e acaba a luta. E aí o velhinho que vai entrevistar depois da luta, que é tipo o Joe Rogan, só que do boxe, um velho que é ex-lutador vai entrevistar ele e ele começa: você acha que você fez um negócio limpo, não sei o quê? Eu fiz o que eu devia ter feito, o cara tem que se proteger o tempo todo, não sei o quê. Ele fala, aí eles começam a discutir, o velho fala assim: a sua sorte é que eu não tenho 20 e poucos anos, porque senão eu te arrebentava agora, tipo, velho. Tipo, velho, cala a boca, você não tem mais 20 e poucos anos. Mas
inclusive, né?
Aí tá o Tyson na plateia, assim, uma cara de decepção, assim. Muito bom, assim.
O Tyson, olhar assim pra alguém, é tipo quando você passa por um motoboy e o motoboy vira pra trás e fala: ah, cala a boca, motoboy, você tá na contramão, caralho. Para de ser escroto, entendeu? É tipo isso.
É o áudio do pudim. Né?
exatamente.
Ah, cala a boca, filha da puta, você também tá na contramão.
Porra, mas numa dessa eu acho que tinha que anular a luta mesmo. Eu, assim,
tinha.
Eu deve ter uma regra que protege esse tipo de atitude, né? Realmente você tem que estar sempre protegido, mas assim, vai se ferrar. Claramente foi injusto, tá ligado? Se o cara não tava ali numa situação...
No mínimo não contest, né? Tipo, sem resultado.
Porque, exato. Porra. Tipo essa do Tyson aí, sem conclusão.
Só pra falar sobre... Já que a gente tá no mundo esportivo, deixar a dica pra quem acompanha, procura aí no Instagram. Eu vi pelo Instagram, mas deve ter nas outras redes também.
Será que tem no TikTok ou não?
Deve ter, deve ter na rede vizinha também. Power Slap, melhor campeonato de esporte atual.
Você é esporte de russo, né?
Maravilhoso. Tapa na cara. Um contra o outro.
Pelo amor de Deus.
Vários ótimos vídeos, os caras apagando no primeiro tapa. Muito bom. Pesquise.
Cara, é uma coisa muito
os caras, aliás...
Pra quê, né?
Claramente é um jogo que nasceu no bar, né?
Uhum, pra quem
certeza,
quiser.
De eu, amigos idiotas.
É. Tá virando mundial, os caras até criou o jogo de aplicativo. Procura aí Power Slap, você pode ser um campeão de Power Slap no seu celular.
Como?
É um jogo. Ah, você tipo... é o personagem... É. Aí você vai clicando até você dar o tapa na cara do cara. Baita franquia, os caras estão investindo forte. Grande campeonato.
Nossa, eu acho que tem idiota que realmente
financiar. Quem sabe um dia na Olimpíada, né, nossa, Daniel? Velho,
que absurdo.
É maneiro. Os caras lá.
Lamentável.
Querendo mostrar sua masculinidade. Ele toma um tapa, ele grita na cara do outro. Ah! Eu, pra amedrontar. Existe um suco de macho.
Fom, você é um ser humano peculiar, né?
Desculpa, às vezes eu sou.
É, como que estamos aí?
1h05.
Então vamos encerrar esse episódio que eu tô com fome de tanto falar
também.
De comida.
Eu também tô com fome.
Olha, muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente até aqui. Deixa o like, segue a gente, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.